quarto princípio vamos estudar?
Quarto princípio. Eu creio com fé perfeita que Deus é primeiro e último. Igdá. Ele precedeu todas as coisas criadas. Ele é primeiro, no entanto, sem começo.
Na prática, então, qual a diferença entre o princípio de Maimônides e o Igdal? O Igdal nos fala só de começo, de início, não nos fala de fim. E nos fala que ele foi o primeiro, mas um primeiro que não teve começo. Aquilo que lembra, nós estávamos estudando, para nós, de alguma forma, nós entendemos em geometria um segmento. O que é um segmento?
Uma linha.
Que tem início e tem fim. Depois conseguimos entender uma semi-reta. Imaginamos uma linha que tem um início, mas não tem fim. E a reta, aí tiramos o início e fazemos a setinha para ambos os lados. Certo? Vai para cá, assim. Esse é o conceito de Hashem. Hashem é ilimitado. Para onde você quer, ele vai e continua. Não existe. Ele não para. Deus é ilimitado. Consequentemente, isso que diz o Maimônides, ele é primeiro e último. Ou seja, se ele está sempre, não pode... O que significa primeiro? Primeiro sempre em relação a outro. Certo? Você não pode falar alguém que correu, fez uma competição sozinho e que saiu primeiro.
Se sair segundo é ruim.
É pior, é verdade.
Mas... Não, falar que saiu primeiro não pode, não pode segundo.
Não, primeiro também não pode. Porque primeiro em relação a um segundo. Só é primeiro, exatamente... Por isso que o Maimônides nos diz, ele primeiro e último. É uma forma, talvez mais tangível, interessante, de como ele coloca a eternidade. Ou seja, ele é eterno, consequentemente não tem nada, ninguém antes, e também não tem ninguém depois. Se você quer, de alguma forma, como você descreve? Nós demos o exemplo da geometria, certo? Segmento, semi-reta, reta. Uma forma que a mim me parece, ou seja, como eu... De alguma forma consigo talvez...
Materializar isso.
Não, imaginar, dar uma forma. Enquanto que aqui o Maimônides diz muito simples. Uma forma diferente. Não tem ninguém antes e não tem ninguém depois. Se você quiser ter algo, ah, o mundo tem bilhões de anos. Deus está antes. Certo? De qualquer jeito, não vamos discutir agora a idade do mundo, mas o conceito em si. Ok? Ninguém o precedeu e ninguém estará após ele, depois dele. Tá certo? Vamos lá. Como disse, perdão. Ou seja, o princípio significa que você, no princípio básico no judaísmo, acredita que Deus sempre existiu e sempre existirá. Nada está antes dele e nada está depois dele. Vai.
Comentário sobre a Mishnah. O quarto princípio trata da eternidade absoluta do Uno, a quem denominamos Deus. Nada mais partilha de sua qualidade eterna. Isto é discutido muitas vezes na Escritura, e a Torá nos ensina isto quando diz sobre ele: o Deus eterno é um refúgio.
Ou seja, aqui ele colocou claramente, certo? A eternidade de Hashem. E isso não se aplica a mais ninguém. Porque se fosse eterno, seria Deus. Então, eterno, o único que pode ser eterno é Deus, o Criador. E aí ele cria tudo. E todas as coisas, como criaturas, na condição, tem um tempo, tem um período. E dependem dele. Vamos lá.
Código arrependimento. São cinco os que se inclui na categoria dos incrédulos. Aquele que diz não ter sido apenas Deus a primeira coisa e o Criador de tudo.
Ou seja, que se você não acredita nisto, você considera que você não acredita, você é um incrédulo. O que significa incrédulo?
Não
acredito. Certo? Somos que não... Isso, então, não é a fé judaica. A fé judaica parte do princípio de acreditar em Deus e no conceito de que Deus é eterno. Eternidade, Hashem está sempre. Okay? E que não somente ele, não tem outro, certo? Não ter sido apenas Deus. Inclusive está trazido quando Deus criou, perdão, quando teve o rei Ptolomeu, ele mandou traduzir a Bíblia, está escrito que teve, a Gemara conta que teve alguns, vamos dizer, milagres. que aconteceu, porque a primeira tradução da Bíblia que foi feita, reuniu 70 sábios, os juntou em 70 salas diferentes e não falou para ninguém qual era a missão. Estando lá, ele falou para eles, traduzi a Bíblia, todos os 70. E essa primeira tradução, que é a Septuaginta, inclusive famosa na história, ele se traz lá que deveriam fazer, e todos traduziram e alteraram algumas coisas em comum. Uma das alterações que eles fizeram, que está escrito, Deus criou no início. E na verdade, na Torá está escrito, no início criou Deus. Só que em português, quando nós traduzimos, poderia se interpretar, no início criou Deus. Já, no início é alguém, chamado no início, e ele criou a Deus. Então o que fizeram? Colocaram, alteraram. Porque na verdade está escrito, Bereshit bara Elohim. Certo? No início criou Deus. Mas as pessoas dizem...
Alguma coisa antes dele.
Não, no início criou Deus.
Então, Bereshit que seria o máximo.
Exatamente, Bereshit criou a Deus. Então eles mudaram e colocaram simplesmente o contrário. Deus criou no início. Desta forma, eles...
Fica entendido.
Tiraram dele a possibilidade de... De manipular os conceitos.
Vai. Guia dos perplexos. Tudo, a não ser o próprio Deus, foi criado por Deus a partir do nada absoluto. No começo, apenas Deus existia. Não havia mais nada. Ele, então, criou tudo que existe a partir do nada absoluto. Tudo resultou à sua vontade e desejo.
Então, ele teve vontade e ele criou. Simples. E dele depende tudo. Tudo que foi, que existe, foi criado por Deus. Antes disso, só tinha Deus. Nem espaço não tinha.
Esse nada absoluto que é o complicado de entender.
Porque só tinha ele. Então não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha nada. Só tinha ele. Porque tempo e espaço são conceitos relativos ao limitado. Tem um tempo, tem um espaço, ocupa um espaço. Ocupa um período de tempo. Isso o que que é? Isso é uma qualificação de limitado, não do ilimitado. Certo?
Até mesmo o próprio tempo está entre as coisas criadas por Deus. O tempo depende do movimento. Para que o movimento exista, devemos ter coisas que se movam. E todas as coisas foram criadas por Deus.
Ou seja, o tempo se afeta justamente ao que tem movimento. É o período de tempo que leva uma coisa de um lugar a outro. O que é o tempo? Tempo é movimento. São dos princípios da física. Certo? Então, justamente, o Maimônides traz aqui esse conceito do tempo. Como que ele se aplica, como que ele funciona e como foi criado, entre aspas. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, vamos lá.
Discussão?
Pode. Essa parte somos expertos.
Pontos para a discussão. Como este princípio se relaciona com o anterior?
Repete qual que era o anterior, rapidamente.
Eu creio com fé perfeita que Deus não tem corpo. Conceitos materiais não se aplicam a ele. Não existe absolutamente nada que se assemelhe a ele.
Consequentemente, ele não tem matéria. Certo? Ele não tem corpo. Então, não ocupa espaço.
Sim.
Certo? Não tem nem espaço. Nem o conceito de tempo, conceitos materiais. Se o tempo depende do quê? Do movimento da matéria.
E ele
não é matéria. Então não tem um movimento. Então também o tempo não se aplica a ele. Vamos lá.
Por isso o conceito de futuro não se aplica a ele. Ele pode saber o que está acontecendo no futuro porque para ele é presente.
Porque ele é atemporal.
Ele não tem o conceito de presente, passado e futuro.
Sim, mas em relação à sua vida.
Que
tem tempo.
Quando nós descrevemos na prática passado, presente e futuro, eu costumo imaginar uma coisa muito simples. O presente é uma pequena linha, muito, muito fininha, certo? Então vamos, por quê? Porque quando você já falou, ele já passou.
Já passou.
ou seja, o período presente é muito relativo, o que chamamos de presente. O presente quando que é? E hoje, hoje é o presente? Hoje é 5 da tarde, presente? Não, é futuro.
É um ponto, não uma linha.
Então, exatamente, é a linha de ponto, me refiro vertical. O que que... Eu costumo, não sei aqui se o pessoal está familiarizado com tabelas. Tabela, quando a gente estudava na escola, contabilidade, tinha tabela. Então tem, na prática, tem uma célula grande em cima com várias células embaixo. Certo? Que são subdivisões. Que tudo se aplica a isso. Por exemplo, tem um conjunto chamado capital. Então dentro do capital, eu tenho o quê? Do patrimônio. Eu tenho propriedades, tenho dinheiro, tenho investimentos, certo? Tudo isso faz parte, são formas diferentes de um mesmo item, certo?
Sub-itens.
A mesma coisa no tempo, passado, presente e futuro são sub-itens,
mas na ordem,
mas são sub-itens dentro do tempo. Deus está acima do tempo, está acima dos subitens também, incluídos. Não se afeta nele, não afeta ele. O passado não afeta o futuro. O passado, ou seja, na prática, como conceito, um independente do outro, afeta no sentido que nós devemos ser espertos, estudar a história, entre o ponto de saber o passado para melhorar o futuro. Certo? Isso que a pessoa aprende com a experiência na vida. Não adianta, se já passei várias vezes no farol vermelho e cada vez bati, então vou passar no farol vermelho. Um exemplo. Vamos lá.
Discuta as seguintes questões. O que existia antes da primeira coisa? Quem criou a primeira coisa?
Deus.
Só existia Deus antes da primeira
criou,
coisa.
Ninguém criou ele. Ele existia.
Ele existia, mas ele não é uma coisa.
Coisa é matéria.
Exato.
Então, o que existia antes, só ele. Ele existe antes da primeira coisa. É que ele pergunta. Quem criou a primeira coisa?
Ele.
Foi ele.
Então, mas o que existia antes?
Ele. Nada.
Nada. Só existia ele.
Nada. Não, nada. Ele não é coisa, como o Leo disse.
Não, não.
Vamos pegar a definição dele.
Ah, sim.
Nada. O que existia antes da primeira coisa? Nada. A pergunta é como nós explicamos o nada.
É, como então, nada.
O que é nada?
Não, o nada não cria. Deus criou a partir do nada. Há um conceito real. Nós vivemos num mundo material, ou seja, no sentido que temos matéria, que nós não entendemos o conceito criação, nós entendemos o conceito transformação. Nossos sábios discutem muito sobre isso. Existem vários conceitos. Criação só se aplica a que chamamos em latim ex nihilo, que vem do nada, criar do nada. Por isso que tem hoje em dia a teoria que nada se cria, tudo se transforma. O que significa? Você pega uma matéria e transforma ela. Você pega uma madeira e transforma numa mesa. Ou transforma em carvão. Ou transforma em alguma outra coisa. Uma matéria transforma em outra. Mas você pode, inclusive, de forma química, alterar a água e transformar em água oxigenada, colocando mais uma partícula de oxigênio nela. Mas você está transformando, muda a forma, a textura, pode mudar a aparência, pode mudar inclusive os componentes, que é o que faz com água oxigenada. Porém, você não criou nada, você deu forma, de alguma maneira. Não é que cria, por isso que criação só se aplica a Deus. O homem descobre. O que significa descobrir? Algo que estava coberto, foi descoberto. Ou seja, nós vemos, por exemplo, prática. Vai ter uma inauguração num prédio, tem uma placa lá, está coberta. Certo? Vai descobrir a placa. Você sabe o que tem embaixo? Se é uma placa de acrílico, se é uma placa de bronze, se é uma placa de aço escovado. Você não sabe o que tem. Não sabe sequer se tem uma placa, talvez tem um quadro. Uma foto. Porém, na hora de descobrir, você vai ver o que tinha lá. Hoje em dia, o que a humanidade faz é descobrir. Por exemplo, Steve Jobs não criou nada. Ele descobriu a internet que foi desenvolvida, sei lá, Windows, tudo isso. Foi descobertas. Hoje em dia as coisas são descobertas. Você descobriu uma vacina, a matéria estava lá. Ele pegou tal veneno, tal produto e misturou com tal outro e deu tal resultado. São transformações ou descobertas. Deus criou um mundo muito completo, complexo também, mas com um monte de coisas. Dentre as coisas que Deus criou, criou tudo. Ok? Então, isso que nós temos hoje em dia. Antes, o que tinha, como Léo disse, nada.
É difícil entender como é que se cria do nada.
Isso é Deus. É. Não adianta você querer entender.
Você não consegue entender porque você está
limitado. Porque você é um ser limitado. Você já é criatura. Você não tem como entender o Criador. Como o quadro vai entender o pintor? A obra não pode entender o seu Criador. Era só resultado.
Então se emprega de maneira equivocada a palavra. Porque, por exemplo, o Brasil foi descoberto, certo?
Exato.
Descobriram o Brasil. E se aplica que foi criada a internet. Por exemplo, a internet não era algo que, no conceito de descobrir, foi algo criado. Então são conceitos distintos. Talvez então a palavra está mal empregada, mas ou uma coisa você descobre algo que existe, que esteja
coberto. A internet também existia.
Então.
Perdão, as ondas. O que é a internet? Vamos lá.
Não sei.
Então, eu concordo contigo. Nesse princípio, eu concordo contigo, gênero, número e grau.
Por exemplo,
a palavra a criação só se aplica a Deus. Isso que nos ensina. Realmente, a internet, a telefonia. Você se lembra quando você era pequeno? Você tinha um telefone para levar para o quarto, tinha que levar um cabo e comprar na Santa Virgínia, aquele cabo. Parecia a espiral, aquele lá de 50 metros que levava para falar no quarto. Você não imaginava que ia ter um telefone sem fio. Surgiu o telefone sem fio, de repente você está com um telefone, um trambolho, com uma antena, que você puxava a antena para falar do quarto. E já não precisava mais. De repente, hoje em dia tem um celular que faz isso e muito mais.
Tá bom, a criação do telefone em si.
Foi descoberto.
Descoberto.
Tudo isso, eu só queria dizer, o que é o telefone? Você fala aqui e ouve lá. Como? Através de ondas sonoras que estão no ar. Tudo isso já existia. Foi descoberto. No início era o telégrafo e tudo mais. Na prática o conceito é o mesmo. Foi se desenvolvendo um primeiro conceito que foi descoberta. Foi descoberta a energia. A energia já estava lá, a água já estava lá. A energia hidrelétrica, por exemplo. A energia eólica. Certo? Que solução em muitos lugares onde não tem chuva, tem seca.
E é a pessoa que descobre por inspiração?
Por inspiração. Às vezes por inspiração, às vezes não. Às vezes simplesmente ele tanto por insistir. Esforço. Às vezes por acidente. Dizem que o HIV é um vírus que se formou por acidente em laboratório. Eu não sei, não entendo. Mas...
Micro-ondas também foi.
Como?
Micro-ondas foi...
Micro-ondas também foi por acidente?
Não, o cara tentou desenvolver uma coisa e no fim descobriu que ele esquenta materiais e falou, ué, por que eu não vou fazer um fogãozinho?
Bom, tem muitas coisas que foram assim.
O maior exemplo disso são os remédios. Ah. Remédio você aplica para uma coisa e depois descobre que serve para outra.
Né? Sim, eu tenho um remédio que começou agora para, como chama, para diabetes e descobriu que faz emagrecer. Uhum. E o pessoal injeta lá e sei lá o que, e de repente o cara mais. Por quê? Porque era para controlar a diabetes, e de repente viram que a pessoa emagrecia, que não sei, tirava vontade de comer. Tem um exemplo prático, não? Não? O pessoal conhece? Eu não conheço, não preciso. Não sou diabético. Para o Hashem. Vamos continuar.
As crianças costumam perguntar: quem criou Deus?
Quem criou Deus?
Ninguém.
Ele é o princípio e o fim.
Ele existiu sempre. Se ele existiu sempre como eterno, o que acontece? A dificuldade, como Nissim bem disse, a dificuldade é a gente acreditar ou entender a eternidade. A dificuldade é a gente entender o que significa algo que existiu sempre. Como você descreve? Ele falou um conceito, por exemplo, quando ele questionou agora, que erroneamente a gente talvez utiliza a palavra criar. Foi criado, etc. Não foi criado. Também a penicilina não foi criada. Mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ou seja, conforme a fé. Deus existiu sempre. Antes ainda. Foi, como chama? Foi prévio. Então não existe alguém que crie ele.
O que queremos dizer quando afirmamos que Deus é último?
Eterno.
Tá bom, bom dia. O que significa?
Que mesmo que depois que tudo acabar, vai continuar ele existindo. É isso.
Se você quiser dizer que vai acabar.
Sim.
Ou já na prática, o que que acontece? A questão de ser último tem uma característica, não depende de nada de ninguém. Também. Se ele pode ser o último, porque não depende dos anteriores. Quem que fica por último?
O zelador para pagar.
Na prática, não precisa nem de luz. Ele está depois da luz ainda.
Não,
ele apaga. Não entendeu? Então, ele é aquele que está lá. Tudo e se você quiser dizer a palavra zelador, gostei talvez. Porque ele que fica lá zelando por todo mundo. É uma das atribuições de Hashem. Fica zelando para o mundo todo. Com o que falamos de zelador? Por quê? Porque está zelando teoricamente. Então Hashem fica zelando para o mundo todo. Esse conceito se aplicaria perfeitamente a ele. Então ele, na prática, a última forma de entender a eternidade para frente. Por quê? Porque sempre vivemos num mundo onde praticamente tudo tem um fim. Então a pergunta é qual é o fim? Quem está mais perto do fim, entre aspas? Nós imaginamos que o mais idoso está mais perto do fim. Tem o famoso ditado que tem um velho lá, todo mundo está esperando que morra, todo mundo morre e ele continua vivo. Sabe? Que a pessoa que embaruca já tem longevidade. Mas ele é o último. Para o ser humano, ser último é complicado. Porque o ser humano precisa dos outros, precisa das coisas, precisa. Deus não precisa de nada. Ele pode ser o último tranquilamente. Porque nada o afeta.
Mas, ao mesmo tempo, ele criou o homem para talvez dar sentido a tudo isso que ele criou.
Ele criou o homem para dar sentido. Uma boa pergunta, um bom conceito. Você acha isso?
Eu acho que...
Ele criou para dar sentido, porque senão não teria sentido. Deus não,
né? Ele criou por diversão.
Ele criou o mundo porque tinha vontade de criar o mundo.
Não, mas isso a gente também não sabe. Por que ele criou o mundo?
Porque ele criou o mundo. Midrash diz que ele criou o mundo porque queria ter uma moradia para si. Ele queria ter um lar.
Ele não precisa de moradia porque ele é uma condição física. Você fala que ele precisa ter uma moradia.
Não, não precisa.
Ele quer ter uma
queria, ele queria. É uma vontade. Se você vê, inclusive, ele diz aqui, você mesmo leu, que ele queria ter. Não, peraí, vamos lá.
O dia que ele quis aposentar.
Na última linha do penúltimo parágrafo. Tudo resultou da sua vontade e desejo. Ou seja, na prática existe uma vontade de Deus. O Midrash explica que podemos comparar muitas vezes com a vontade de uma mulher. A mulher teve vontade. O que é uma vontade? Para quem já teve esposa grávida. Certo? Ainda não. O que significa? Teve vontade. O que é uma vontade? Deu vontade.
Vai comprar agora.
Então, Deus deu uma vontade de ter um mundo, uma moradia, e ele fez isso daqui. Deu para o homem a possibilidade, a oportunidade de ele literalmente ser o, como chama? O parceiro para terminar. Deus podia ter criado um mundo perfeito já.
É por isso que todo mundo
em harmonia e tudo mais.
É por isso que todo um ser humano quer ter a casa própria?
Não, acho que não acredito. Acho que a questão de casa própria é uma boa pergunta essa. Acho que a casa própria tem a ver com sociedade.
É uma coisa que todo mundo almeja.
Almeja porque é uma pseudo-segurança. Te dá uma tranquilidade ter o teu teto garantido. Mas tem gente que trabalha com o mercado financeiro, por exemplo, e acha que empatar dinheiro num imóvel é uma descapitalização, porque hoje em dia, por exemplo, você empata, sei lá, 4 milhões num apartamento, que se você vai alugar, vai pagar nele, sei lá, 20 mil reais. Estou chutando o valor, não tenho ideia. Certo? Só que 20 mil reais em 4 milhões é 0,5%. E ele no mercado, e ele com dinheiro, ele consegue produzir um ou dois. Ele ainda potencializa o dinheiro muito mais. e não tenha responsabilidades de vazamento, não tenha responsabilidade de nada. Amanhã não gosto do vizinho, sai desse prédio e vai para outro. Só que acontece, você, entre aspas, tem um pseudo nomadismo, você é nômade. Mas capital, por que? Porque hoje está aqui, amanhã está lá, você não tem uma como chama, não está fixo, não está firme. Agora, comercialmente e financeiramente falando, não é um bom negócio comprar apartamento. Mesmo comercialmente, para quem precisa de dinheiro, você trabalha com o quê? Com dinheiro. Se você pegar o dinheiro e coloca na tua empresa, você vai conseguir comprar mais mercadoria, girar muito mais. E girar mais, você me falou outro dia, se tivesse mais dinheiro, poderia, certo? Então, para que comprar apartamento? Bota o dinheiro no negócio, o dinheiro vai te pagar um aluguel. Meu Zeide veio da Malava Shalom, ele veio da Polônia sem nada. Literalmente, saiu fugindo, chegou na Argentina, não tinha nada. Quando ele chegou lá, ele ensinou uma frase, sabe, de quem vem de nada. Ele falava: o que você não pode é perder a tua parnassá.
É isso mesmo.
O que você mais deve zelar, não para o apartamento. Ele falava uma frase, todo mundo sabe, se endivida para comprar, hoje em dia a sociedade se endivida para comprar carro. Ele falava, às vezes é melhor vender o carro para injetar o dinheiro na empresa. Mas o cara não, o cara descapitaliza a empresa para comprar o carro. Ele falava, de um carro você nunca vai ter uma empresa. Mas de uma empresa você pode ter muito carro. Ou seja, na prática, como chama?
Não, e a pseudo-segurança.
Né? Exatamente.
Casa, você ter casa e não ter parnassá, tua casa vai embora do mesmo jeito.
Exatamente, mais cedo ou mais tarde vai perder.
Você ter a parnassá, você vai gerar.
Vai poder, vai girar?
Você vai ter liquidez, você vai ter várias casas na sua vida.
Exatamente, ou seja, trabalhando você pode ter esse apartamento e outros mais.
Não é o momento do ganhar ou perder, mas a parnassá em si gera que você possa ter quantas casas.
Mas as pessoas hoje em dia se endividam para comprar um apartamento e descapitalizam, às vezes, a empresa.
Mas entra dentro da questão do segurança e do sonho dentro da sociedade de ter casa.
Por isso que eu falei, é um conceito da sociedade.
Sim.
De ter um. Ele se considera mais, como chama? Mais seguro, mais firme, mais estável.
Uhum.
Certo? Tem gente que não, tem gente que, inclusive, a empresa é o lugar alugado, um galpão alugado, tudo. Por quê? Se a empresa não pode pagar aluguel, a empresa não precisa subsistir, entre aspas. Não vai empatar o dinheiro tem que estar em mercadorias, etc. Tudo depende do tipo de empresa. Tem empresa que tem que ter um determinado capital, porque o Banco Central exige, então esse capital estar imobilizado ou não, para a empresa é um capital, um patrimônio, e não está sujeito, mas isso é um conceito relativo também. Mas a ideia do apartamento é essa. E Deus, então, quando criou o mundo, ele quando fez vamos dizer, o mundo, ele queria fazer uma vontade dele, mas na prática ele é o último em sentido de que não depende de mais ninguém. E por isso que o tempo também, que o próximo item, porque consideramos o tempo como algo criado? Porque Deus criou também o tempo. Porque o tempo não se aplica. O que é o tempo? O tempo é algo relativo. Muito tempo, pouco tempo, quanto que é? Muito tempo para um jovem, falar para um jovem de investimento daqui a 10 anos, você trabalha com investimentos. Para um jovem você pode falar de investimento de 10 anos, 20 anos. Para você vai vender um produto desse para uma pessoa de 85?
Nossa,
vai rir na tua cara!
Aí você está enganando.
Não, mas... Não.
Ou você está sendo muito otimista.
Você tem cara que vai aguentar até render.
Não, mas é o conceito. Então, simplesmente, o tempo relativo.